Muito boa noite, começa agora o Timoneiros, nesse 16 de abril de 2015. Mais um programa sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges, sob trabalhos de Matias Pinto, apresento esse programa ao lado de Chico Malta e de Gabi Brito, todos contando os minutos para Corinthians e São Lourenço, partida que começa às 22 horas, daqui a pouquinho lá em Itaquera. Apresentamos esse programa e vamos direto para o nosso estádio, não é isso, Gabi? Boa noite.
É isso aí, boa noite, Lucas, boa noite a todos os timoneiros e ouvintes da Central 3. Primeiro programa pré-jogo, primeiro programa que serve também como esquenta e um dia que eu esperei bastante para viver, desde que eu vi que se jogará na quinta e não na quarta, e vamos curtir o programa e mais tarde o Coringão em loco.
Chico, boa noite, um programa que mexe com corintianos e também com rivais, não é mesmo?
Sem dúvida alguma, boa noite a todos, como eu sempre falo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, podcast o cara ouve quando pode, quando quer. Pois é, Corinthians hoje ganhando garante a vitória, a classificação.
Até empatando, desclassifica em primeiro já.
Né? E o importante do Corinthians agora é buscar ser o primeiro de todos, né? Para poder ter mais tranquilidade, para poder entrar depois na fase de mata-mata, né? Quem está muito de olho nesse jogo são os nossos eternos rivais, o São Paulo Futebol Clube, né? Que gostaria muito, deve estar torcendo para a gente, sem dúvida alguma.
Com certeza, né? O Rogério Ceni na saída do...
O Rogério Ceni fez um charminho, mas ele não é bobo.
Exatamente, depois da vitória sofrida de São Paulo ontem contra o Danúbio, diz que não vai torcer para o Corinthians, mas o fato é que se o Corinthians vencer, o São Paulo precisa apenas de um empate na última rodada, quarta-feira que vem no Morumbi, para se classificar.
Então... Exato, e tira toda a atenção que poderia ter em cima desse jogo. Toda não, né, porque...
Para o jogo de hoje não...
Vai continuar ainda em aberto, mas o empate favoreceu o São Paulo na última rodada, tranquiliza bastante, diminui um pouco a temperatura desse clássico, por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu seco mesmo, se vai e dane-se. Fiquei muito puto aquele gol no último minuto que o Danube foi me levar, porque a graça era essa, era ganhar hoje pra chegar na... Chegar só pra...
Deixando eles nervosos.
E tranquilo, só pela maldade mesmo, na última rodada, só pelo prazer de jogar pra tentar desclassificá-los, já com o primeiro lugar da chave garantido ao mesmo tempo, né? Seria uma situação muito agradável de viver, mas, pelo jeito, se a gente confirmar os 3 pontos hoje, que é difícil...
Pensa no pior, se a gente perde hoje, Gabriel.
Não pode ter oba-oba.
Gabriel, se a gente perde hoje.
É, se a gente perde hoje, muda completamente o cenário, né?
Muda tanto, 12 pontos.
Muda tanto que ninguém pensou em se perder, vai. Pode ficar
se
fora.
Fica os três embalados, os três para.
O Corinthians segue em primeiro com 12 pontos.
Ficaríamos com 12 pontos e os dois.
O São Paulo tem 9 com saldo de gols de 3 positivos, o São Lourenço atualmente 0.
Então, dependendo dessa margem de gols, o São Lourenço poderia até passar o São Paulo.
É, porque o São Lourenço depois, não vamos esquecer, pega o Danúbio em casa. O
Danúbio já eliminado sem nenhum ponto somado até aqui.
O que seria, teoricamente, baba pra ele.
É, sinônimo de goleada.
Então. Ficaríamos jogando na casa do rival.
Sem poder cagar na calça.
Sem poder cagar na calça de forma alguma.
Então, podendo perder, dependendo do saldo de gols, sim.
Mas aí já seria uma situação que ninguém tava cogitando, né? Chegar na última rodada, podendo perder e, de repente, ficar... suando frio ali no Morumbi, quando a gente teria condição de chegar com o primeiro lugar no bolso. Ainda tem, né? Deve chegar, inclusive. Se empatar hoje, já é o primeiro da chave, né?
Agora, então... no melhor das hipóteses, a gente se classifica o melhor de todos os primeiros. Corre a chance de pegarmos o River Plate depois, né?
Grande chance.
E que River Plate é sinônimo de...
Já foram
de
duas...
não boas coisas pro Corinthians.
Duas eliminações, né? 2003 e 2006, não é isso, Gabi?
Duas
eliminações. Oitavas de final.
Nas oitavas de final,
então, seria agora?
Bem vexatórias, bem vergonhosas mesmo. Foram 4 confrontos contra o River, 4 derrotas e as 4 de virada. Foi uma coisa assim de tempos para esquecer de coisas na Libertadores, quando não sabia o que ia fazer naquele campeonato ali. E times bundões do River, times fracos do River, que perderam na fase seguinte para outros times que são de respeito, mas não eram nada demais de brilhantes e... Não... O América de Cali no Libertar, nos casos, né? Enfim, foram duas quedas para os milionários que doeram quase tanto aquelas para o Palmeiras lá de tamanho, o vexame, no meu ponto de vista.
Ainda né? Assim, Chico, essa hipótese é uma hipótese difícil. O Boca Juniors, por exemplo, atualmente o time de melhor campanha na Libertadores, líder do Grupo 5, tem 15 pontos, número que o Corinthians alcançaria se vencesse o São Lourenço hoje, só que o saldo do Boca é de 15 gols também.
Sim.
enquanto o Corinthians é de 8. Eles enfrentam o Palestino em casa na última rodada, o Corinthians pega o São Paulo fora. Então, hoje, inclusive, lembra aqui o Matias o jogo. E
começar daqui a pouquinho.
Então é bem provável que role um Boca e River nas oitavas de final, que seria sensacional.
Seria sensacional para nós também, não. Sensacional para se ver e sensacional para o Corinthians, porque daí é um dos dois, né, que já cai fora.
Exatamente.
Né? Duplamente interessante esse confronto. É. O River deu um rabo gente nessa reta final. A gente vai falar assunto para o Conexão Sudaca, né, de amanhã, mas milagrosa a classificação do River dentro da circunstância. E, bom, que eles vão agora pro colo do Boca, né? Eu não quero pegar esse jogo, não. Tudo bem que eu acho que a gente poderia se devolver mesmo, tem mais time, um pouco mais organizado. A gente confia na titebilidade, mas eu prefiro um...
Titebilidade.
Prefiro um Montevideo Wanderers da vida enfrentado que o River Plate nas oitavas.
Esses jogos de hoje do Grupo 5 vão definir se o River vai ser ou não o pior segundo colocado também, né? Porque o Palestino, por exemplo, perdendo do Boca... Imaginando que o Montevideo Wanderers não ganhe do Zamora, esses dois times podem ser os últimos segundo colocados, e então o River poderia sim ser empurrado para o Corinthians. Né?
Sim, pode ser mesmo, até porque não é nada de outro, os dois jogam fora de casa, né?
Exatamente.
Então a chance de acontecer isso é bem considerável.
O Montevideo Wanderers com o Zamora, que é um Danúbio do grupo, tem 0 pontos lá na Venezuela, né?
Isso, e o primeiro jogo... O Montevideo Wanderers ganhou de 3-2, mas foi um jogo difícil, equilibrado, eles podem perder esse jogo, né? E o Boca, em relação ao Palestino, é quase uma vitória certa, né? Vamos ver como é que termina, mas o Montevideo Wanderers deve sofrer um pouquinho na Venezuela, apesar do time que está enfrentando não ter somado pontos, mas o jogo do Uruguai foi muito equilibrado, foi meio maluco também, cheio de expulsão, isso deu uma desconfigurada na realidade do que estava acontecendo em campo, mas... É isso, né? Ou a gente vai pegar o River ou vai pegar o time desse grupo aí, como...
Palestino ou Montevideo Wanderers. Vamos às escalações, Chico, de Corinthians e São Lourenço?
Escalação. Corinthians vai de Cássio, Fagner, Felipe, Gil, Wendel, Ralf, Jadson, Elias, Renato Augusto e Emerson, Wagner Love, em lugar de Guerreiro, que pegou dengue.
Pegou dengue, deve receber alta nesse sábado, segundo o jornal Lance, e poderia jogar uma eventual final do Campeonato Paulista. Então...
Mas contra o São Paulo na próxima quarta também tá fora, né?
O que vocês acham? Wagner Love, em lugar de Guerreiro. Quanto o Corinthians perde ou não deixa de perder?
Eu acho que o Wagner Love tem evoluído e é um jogador que pode substituir a altura o Guerreiro. O que você acha, Gabi?
Potencialmente ele pode. Hoje eu não sei. Hoje mesmo, né? Daqui a 2 horas. Não
daqui
a
2 horas.
Então, não pegou esse embalo todo. Tá melhorando mesmo. Tá claramente entendendo, já entendeu como é que o time se movimenta. Ele é
contra a Ponte Preta foi importante no gol da classificação.
Gol, fez o pivô, ele sempre foi bom nisso. Tá ficando mais em forma. Então já tá ficando mais afiado em relação ao resto do time. Já desencantou, já tem 2 gols com a camisa do Corinthians. Tá, é um momento propício a se firmar de vez. Só que o Guerreiro passou muita confiança nos últimos jogos, né? Nos últimos jogos não, nos últimos campeonatos e campanhas. Tava jogando muito, tava impondo muito respeito em qualquer adversário. Eu fiquei inconformado. Como é que um cara que ganha o que ganha pega dengue, gente? Porra, não sei, pode não ter relação nenhuma.
Tinha que andar de repelente.
Ele podia comprar um repelente mais caro, é isso? Mais eficaz?
Não pega dengue, eu não. Dá um jeito.
Aqui
aí,
todo mundo tá sujeito a pegar dengue.
Ele mora o quê? No Alphaville,
Alphaville. Ah, mas o centro de treinamento do Corinthians lá no Parque Novo Mundo.
Mas
é Parque Novo Mundo ali, né?
Ali é.
No Parque Ecológico Tietê, perdão.
Esqueci o nome do bairro.
Ali tem muita dengue também, uma região. Sim, de dengue.
Foi o que disseram como possível, como mais provável mesmo, né? Então fique esperto, né? Tá uma epidemia na cidade.
Mas é difícil.
Não, mas não tem precaução?
Tem que passar Cangaíba, repetir
por Cangaíba,
tudo. Cangaíba, né? Eu acho
outra,
o Wagner Love.
Outra hipótese, mas eu acho que não. Parece que foi no CT mesmo, mas a outra hipótese é aquela, porque o cara mora em casa que tem piscina, não sei o quê.
Não, mas piscina tem cloro.
Se o cara for meio vagabundão pra cuidar das coisas.
É verdade.
Comeu um ceviche e esqueceu ali o prato em cima da mesa.
Exato.
Mas o Edson esposou.
Mas enfim, que zica, né? Que coisas. Mas a dengue realmente tá séria. Eu nunca tinha conhecido pessoas com dengue esse ano. Eu finalmente
também conheci muitas. Wagner Love, eu acho ele tecnicamente bem melhor, não melhor, bem melhor que o Guerreiro, tecnicamente falando. Agora, o Guerreiro tem uma postura, já dissemos isso aqui.
Postura guerreira, né?
É uma postura de combate mesmo, o cara não desiste nenhuma bola, divide, o próprio nome diz, né, um guerreiro. Mas tecnicamente, como pivô, como jogador mesmo, o Wagner Love é melhor que o Guerreiro.
Sim.
Só se ele tivesse a postura que tem o titular, ele seria titular, obviamente. Tem a
oportunidade de provar isso hoje, né?
Sim.
Ficou faltando o time do São Lourenço?
O time do São Lourenço vai de Torrico, Bufarini, Caruso, Yepes e Mas, Urtigosa e Mercier, Vilauba, Blanco e Romagnoli. Romagnoli, hein? É. Mauro Matos é o atacante, Edgardo Baúza é o técnico do Cuervo, o time do Papa Xará.
Isso aí, o árbitro é Victor Carijo, do Peru, os assistentes também do Peru, César Scano e Braulio Cornejo. O que falar desse time do São Lourenço?
Bom, como todo mundo já comentou aqui, em todo lado, um time que piorou um pouco em relação ao que foi campeão do ano passado, mas está completo. Ganhou, tá bem no campeonato argentino, tá disputando a liderança ponto a ponto com Boca, Rosário Central. Ganhou de Independiente de visitante nessa última rodada. Não, aliás, o Matias me corrige aqui, ganhou em casa no Evo Gasômetro de 1-0. Não acompanhei nada desse jogo, mas é um time que tá disputando bem o campeonato argentino. Deu um couro no Lanús anteriormente, um 4-0 bem consistente. Então tem que respeitar, não podemos acreditar que é favoritão. É que nem a gente estava até falando aqui, discutindo cenários, e a gente esqueceu que a gente pode perder
o Corinthians não tem que ter pressa, né?
Contra o São Paulo.
O Corinthians não precisa se expor, não precisa ir para cima. É um jogo que o Corinthians pode esperar o São Lourenço.
Pode esperar, só que o São Lourenço é um time que também é calculista nesse sentido. Não vai, mesmo precisando do resultado, eles não vão se atirar. Isso é certo.
Claro.
Outra coisa que eu destaco no São Lourenço é a dupla de volantes, que voltou a se... Tá, não jogou tantas vezes esse ano junto, mas é uma dupla bem forte, bem cascuda, inteligente, com a bola no pé e com a distribuição de jogo... O Mercier e o Urtigosa, dois caras ali bem rodados no futebol e que merecem respeito. E os laterais também são bons, o Bufarini e o Massa são perigosos.
Vale lembrar que o San Lorenzo, quando conquistou a sua inédita Copa Libertadores, também passou uma primeira fase extremos na bacia das almas ali, né? Sim, aí depois também. O time...
Classificou no último jogo, deixou, no né? saldo, sofrendo, tinha que fazer três no Botafogo e fez, né? E aí que tá, o time que tem pegada, tem...
corrigem, é o mesmo time na base, chegada. Praticamente, não?
A base do ano passado? Tá, quase sim. Inteira aí, sim. Saíram alguns destaques, né? O Piatti e o menino, o Correia, o Ángel Correia, que foi campeão sub-20, inclusive, agora no Sul-Americano, foi pro Atlético de Madrid. E o Piatti foi jogar na Liga Norte-Americana lá e tal. Salvo eles, saiu também o Kahneman, que joga no Atlas. São três caras bons e tal, fazem bastante falta, seriam titulares absolutos. Por isso que o time piorou um pouco, mas não piorou tanto assim, né? Então é jogo duro.
E Lucas, todos os 39.500 ingressos foram vendidos, mais os 2 mil de visitante colocados à disposição.
Chegou o grande dia, teremos mais de 40 mil pessoas no estádio Itaquera, hein? Finalmente, o dia que tanto esperávamos. Ainda assim, a carga é de, no final, 41.500 ingressos disponíveis, a tal capacidade de 48 mil pessoas... Não se provou ainda, a gente não viu ainda 48 mil ingressos sendo vendidos no estádio do Corinthians.
Não, porque eles alegam também que tem algumas coisas que não estão concluídas, né? Que é as áreas VIPs e mega VIPs.
Aliás, no próximo bloco, no direto setor... do Parque São Jorge, a gente vai conversar sobre novidades que existem a respeito disso.
Exatamente, e no setor oeste aqui no Cusma Lotar, porque eles realmente não põem a carga toda, porque eles ainda querem terminar de... prontificar alguns serviços a serem oferecidos, aquelas frescuras de mundo VIP e camarote, né, que também vai ter uma fatia gorda de lugares, então os camarotes também estão na conta dos 48 mil e não tem camarote ainda em uso e tal, né. Mas é mais aquele setor oeste que ainda não permite nem pensar em chegar nos 48 mil, mas pelo menos hoje passa dos 40, já é um avanço.
E em cima do setor oeste, que eu imagino que ali seja o setor oeste, está escrito o time do povo. Que
não, ali é o leste.
A leste, tá.
A gente tá vendo as imagens aqui na Fox, uhum. Fazendo abre o jogo, vai transmitir a partida.
É pro pessoal do oeste ver que ali é um time do povo.
Que eles
é
fazem parte do time do povo, pagando R$450.
Maravilha. E tem telão novo, Lucas?
Telão novo no estádio para a Liga.
É o maior das Américas?
Das Américas tem o do Dallas Cowboys.
Que né? Deve ser do tamanho do Texas, né?
Metade do Texas é o telão.
Sim.
E parece que a resolução do telão do Corinthians é maior do que a resolução do, do telão do Dallas Cowboys. Então, então podemos nos vangloriar sobre isso.
A resolução. E o que, que você vê nesse telão, Lucas? O jogo.
O jogo. Você pode olhar para esse gramado aí.
Só não pode ter replay,
esse,
né?
Esse mato que é onde acontece o jogo e ver ali também, né?
Maravilha.
Com seus próprios olhos.
Não, maravilha. Eu não vou me estender muito, né? Aqui a gente já é muito ódio eterno ao futebol moderno.
Eternamente. Cada vez mais.
Tinha dois ótimos telões e os caras me inventam esse gigante. Pra que serve tanto um telão no estádio de futebol?
Não, pra fazer propaganda, Gabri.
Pra fazer propaganda, vai, tudo bem, tudo bem. Eu que sou, que vocês me conhecem, eu faria, eu aceitaria. Pra essa finalidade, faz sentido.
Mas é essa problema, a finalidade?
Não, propaganda, tudo bem, porque o time ganha dinheiro com isso e a gente sabe onde todo mundo que vive. O problema é ficar fazendo as pessoas quererem aparecer no telão. Aí que tá, sabe? Esquece o jogo, se o time tá jogando bem ou mal, sorri pro telão, isso que me irrita um pouco, gente que fica lá, vai pro jogo numa expectativa enorme de simplesmente aparecer no telão e daí, né? Um momento tão fugaz e inútil da vida.
Leandro e a mim já...
Falando de ódio, o futebol moderno tem até a geografia do tornozelo do Fernando Toro, que esqueceu aqui quando aí, foi gravar o futebol urgente.
Como ele está?
Isso aqui vai ficar aqui como nossa relíquia.
E tá bom,
tá
vendo,
bem, melhor.
Tô
tá
vendo
bom,
a radiografia aí, tá, isso quer dizer o quê? Tá contundido ou não?
Contundido.
Tem nada?
Não tem nada, absolutamente nada. É modernice de Fernando Toro.
Até ele tá sendo
visto. Momento Neymar de Fernando Toro, então, é isso.
Exatamente. E para falar mais um pouco da casa do Corinthians, segundo o blogueiro do Al Rodolfo...
Você já falou do Pacaembu?
A não, nova desculpa. Casa.
Ah, tá.
A eterna casa contribui, entra nesse número também, né? Segundo o blogueiro Rodolfo Rodrigues do UOL, o Corinthians tem o melhor aproveitamento em casa, como mandante na Copa Libertadores, em toda a história do torneio. Ele conta aqui números desde 1960, entre times com pelo menos 10 partidas disputadas. O Corinthians tem 50 jogos, 39 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 82,7% de aproveitamento, acima do Cruzeiro, Estudiantes, São Paulo, Grêmio, Boca, Inter, América do México, Atlético Paranaense e Independiente nessa ordem. Corinthians não perde em casa na Libertadores desde 2006, justamente para o River Plate no Pacaembu, aquele jogo que a torcida invadiu o campo e tentou quebrar tudo.
E conseguiu até quebrar tudo.
Alguns tiveram oportunidade, porque eram poucos policiais em determinado momento, mas acabaram recuando. Né?
Recuando porque a própria torcida se dividiu se era para fazer isso ou não e acabou retroagindo ali na briga toda, né?
Quando eles viram que a zaga era composta por Coelho e Marcos Vinícius, falou, não vamos, por causa deles não vale a pena invadir o campo.
Não tem porquê.
Por
aquele,
né?
Time me deu muito desgosto mesmo.
Uma das piores defesas da história do Corinthians.
Eu nunca culpei muito aquela defesa que era fraca mesmo, mas era de moleque da base, então, sabe, deviam respeitar e apoiar quem é da base, quem ganhou a Copa São Paulo, quem ajudou o time a ganhar aquele Brasileiro de 2005, com toda a controvérsia que teve. Mas, sabe, o que me irritava era... Me irritava, não, me enlouquecia, era aquela... Era a época da MSI,
sim,
do Alib, uma casa da mãe Joana completa. Sim.
É o que é da Fiel.
Um técnico a cada 3 meses. A preparação do terreno para o rebaixamento mesmo. Sim. Aquele time cheio de estrela e tudo mais, mas aquilo lá preparou o terreno do rebaixamento, sim.
Um time com Carlos Alberto e Gustavo Neri nunca vai para frente.
Sim, era muita coisa errada.
É pedir muito.
Era um time que você não gostava por causa disso. Você não ia com a cara do time. O futebol pode ter piorado em algumas coisas recentemente, mais mercado, né, mais caro, mais elitizado, mas uma coisa que a gente pode agradecer mesmo é que a gente tem um time legal de torcer, assim, em termos de jogo. Você mesmo falou isso no primeiro programa, assim, a gente gosta dos jogadores.
Você falou.
O que que eu falei?
Você falou.
O que que eu falei?
Que esse é o time que dá gosto.
A gente respeita, que a gente gosta dos jogadores, gosta do técnico. Você sente que os caras respeitam a camisa, a instituição, aquilo lá. Era exatamente o contrário disso, né? Era um time que dava desgosto pela relação que tinha com a camisa mesmo.
Sem dúvida alguma.
E além da Copa Libertadores, tem um jogo um tanto quanto importante, um pequeno detalhe que não pode passar despercebido. No próximo domingo, semifinal do Campeonato Paulista, é o jogo único, Corinthians e Palmeiras, o maior clássico dessa cidade. Não podemos esquecer dessa partida também, né,
Gil? De jeito nenhum. Outro motivo, inclusive, para lamentar o gol do São Paulo ontem, secação à parte, porque se o jogo terminasse empatado, o Corinthians já estaria classificado e numa boa. O Tite colocaria pelo menos 5 reservas, entre aspas, né? O Corinthians tem um time que você pode falar que tem uns 16
contra
titulares.
Contra o São Paulo, você disse.
Hoje, contra o São Lourenço, teria um
time... Você acha que ele colocaria?
Seria um time misto.
Sim?
Seria um time misto. Pra poder ir pro pau 100% contra o Palmeiras, que é um jogo importante também, né? Nesses novos... Essa fase nova aí que se inaugura.
Complicado você perder pro Palmeiras e ser eliminado do Campeonato Paulista dentro de casa.
Não, né? E nessa fase nova do derby, né? Que agora vai ser, pela primeira vez na história... Corinthians
cada
e Palmeiras
um seu estádio.
Vão se enfrentar cada um no seu estádio em condições de mandante absoluto mesmo do território, né? Quando nunca foi assim, né? Ainda que nos últimos tempos de Pacaembu também guardaram essa coisa do... Acabaram com o futebol de duas torcidas, os clássicos de duas torcidas. Mas ainda assim é uma fase nova e é claro que cada clássico tem que estar com um valor especial aí, né? E logo depois, em maio, já tem outro derby, né? Que tem a segunda rodada, quarta rodada do Brasileiro contra eles de novo ali. Quero muito ganhar. Fazia tempo que eu não ficava na pegada de um jogo de Paulista também, que nem eu tô nesse aí. Estaremos
Chico?
Lá também.
É, o Corinthians pega o Palmeiras, é um jogo único, né? Domingo, e a final é já logo no outro fim de semana.
Exatamente.
E vai coincidir com
dois jogos.
E vai coincidir com jogos de mata-mata depois da Libertadores ou não? Ou vai ter um tempo aí?
Sempre coincide, sempre coincide.
O site da Conmebol é bem conclusivo.
Só vão sair as datas quando definir os confrontos.
Porque são duas finais, né?
A final são dois jogos.
Aí imagine se tem um jogo no meio entre as duas finais. Pô, bacana, hein?
Olha, contra São Paulo, o Santos, né? Mais clássico.
Como sempre, nosso calendário é uma aberração. Não, né?
Se você for ver, é a quadra mais mal feita de calendário do mundo, assim, porque você pega num espaço de um mês, tem as finais do estadual, que tem que ser um momento de clímax, um momento muito pegado da Libertadores, que é final de primeira fase e começo do mata-mata, e no meio disso começa o brasileiro também, logo na sequência. Então você mistura um monte de jogo e campeonato que você fica meio perdido do que tá valendo muito, o que não tá, e nisso quem paga o pato é o brasileirão, né? E o próprio estadual, que fica cada vez mais contestado, porque ele se decide numa época que você tem outra preocupação, com a Copa do Brasil também, e tá lá o estadual tomando suas energias máximas, né?
Falando em pagar o pato, eu vi dizer numa notícia aí meio jogada na internet que o pato pode voltar pro Corinthians, é isso? Vocês estão sabendo de alguma coisa?
O presidente do Corinthians, Roberto Andrade, tem dito, desde que assumiu o cargo, que é muito difícil ele voltar, né?
Não, com o Tite o Pato não tem porta aberta, não, acho meio evidente isso. E ele tem contrato de empréstimo até o final dessa temporada, não tem motivo nenhum para acontecer isso, a não ser que o São Paulo simplesmente se encha e devolva, mas o São Paulo também não tá com tanta opção no elenco para abrir mão de um jogador.
Ele é titular, fez o primeiro gol do São Paulo ontem.
E mesmo, também não sinto o Pato muito querido lá no São Paulo, mas mesmo assim o São Paulo pode acabar... precisando dos serviços deles, né? E tem até o final do ano para manter o contrato. Certamente não vai fazer nenhuma proposta para contratar em definitivo, né?
O São Paulo?
Seria
bom, né?
Tem que ser muito coirmão para fazer isso, né?
Um abraço pro Lucas Borba aí, que corre igualzinho o Pato.
Corre parecido,
né? É, corre igualzinho.
O futebol... Lucas Borba, jogador do Autônomos, beleza.
Isso, lateral esquerdo.
É isso aí, o futebol do Corinthians continua sendo assunto no direto do Parque São Jorge. Ontem, hoje e amanhã, respirado a mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alto Velha Penha, tem Chieta e Bandeirante, vê São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante.
Direto do Parque São Jorge.
O Direto do Parque São Jorge hoje continua falando de futebol, já que é dia de jogo, é dia de Corinthians e São Lourenço. Daqui a pouquinho, às 22 horas, vamos continuar falando do dia a dia do clube em relação ao futebol. Falar do fiel torcedor, que tem novidades, Chico.
O fiel torcedor tem dois novos planos, né? Pelo que me indica aqui a página do Meu Timão, que eu abri aqui e recebi a notícia. É, tem um plano Minha Paixão, que custará apenas R$9 por mês e será o plano mais barato. É o plano que dá direito às pessoas que moram longe da capital poderem vir assistir
ao
o
que
jogo.
Dá direito não se sabe ainda.
É. E depois o outro plano é Minha Nação. A Minha Nação. além do plano mais barato, outro plano foi criado, que é o contrapartida, será o plano mais caro de todos.
Vai ter o mais caro ainda.
É. Os associados a esse plano terão direito à locação de uma cadeira cativa na Arena Corinthians. Ou seja, vai ser inaugurada a parte de cadeira cativa no Corinthians, é isso?
É, o Corinthians, aparentemente, hoje, antes do jogo, convocou grandes empresários aí, pessoas do mundo corporativo, alugou 20 ônibus. e saíram do shopping JK, esses ônibus lá.
Nada mais simbólico.
Exatamente. Rumo ao estádio Itaquera.
Sim.
E lá, o novo diretor de marketing do Corinthians, o Marcelo Passos, que é executivo da DM9, conceituada agência de publicidade de, sim, São Paulo, lá ele apresentou novidades. Aí o Corinthians não tá, até agora não vendeu o camarote, não vendeu o espaço corporativo, sabe? Tem grandes, você que não conhece ainda, acho que tem o torcedor, o ouvinte da Central 3, que não conhece também, tem grandes espaços, grandes salões ali de mármore, etc., que quando o estádio foi feito, a ideia era receber eventos corporativos ali. Então hoje, esse novo diretor de marketing...
Mas esses espaços já existem? Está pronto?
Já existem e são inúteis hoje em dia.
E por que que não vende?
Exatamente.
Não consegue?
Nunca tinham tentado. Acho. Tá. Hoje, aparentemente, foi a primeira... Pois é, o Corinthians conta com essa verba para pagar a dívida grande,
sim,
né, que já passa de 400 milhões, sim, com o Odebrecht, né? E hoje, aparentemente, foi a primeira tentativa séria de se vender isso. Então, esse diretor de marketing apresentou ali os números do Corinthians, etc., para tentar vender esses camarotes. E o Beto Saad, que foi apresentador de televisão, se não me engano, da Bandeirantes, né? É empresário também, parece que cuida dos camarotes do estádio do Palmeiras e do Morumbi também, estádio, tá, de São Paulo. Ele vai ser um dos responsáveis também por negociar isso. Então, o Corinthians começa a se mexer nesse lado.
Então, aí tem duas coisas, né? Tem o camarote, que é para empresas poderem levar seus clientes para ver o jogo e tal. E tem a cadeira cativa, que é uma coisa mais pessoa física.
Tem,
né?
O torcedor pode ter a cadeira dele, né?
Até a cadeira dele.
São essas duas coisas. No setor oeste, que é justamente o setor que acaba ficando um pouco abandonado o estádio, que acho que impede...
O Velho Oeste abandonado.
O Velho Oeste, que impede que a lotação do estádio seja, de fato, de 48 mil pessoas, né, Gabi?
Por causa desses lugares que até hoje eles não esquematizaram como vender e que eles querem, porque querem que a elite corintiana ocupe, né? Leva no colo pra lá, né? Porque outros torcedores não são levados no colo pro estádio. Vou falar. E desculpa a minha chatice.
Empurrados a pontapé, né?
Desculpa a minha chatice, mas eu vou combater essa minha cabecinha VIP, empresário, camarote, setor privilegiado. Isso aí não é Corinthians, não. Pode ter arena, já tem, a gente vai viver indo na arena, até porque é aquela velha história do parece um casamento imposto, né? O conceito não é nosso, mas já que a gente vai jogar lá o resto da vida, tá bom, vamos prestigiar.
Você jura que é pro resto da vida?
Vamos... A não ser que você jogue uma bomba no estádio e faça com isso voltar pro Pacaembu.
Quem sabe?
O território tá em disputa, tá? Nesse momento tá elitizado, mas num segundo, terceiro momento pode não estar mais.
Algumas pequenas vitórias são vistas, né?
Exato.
No último programa a gente falou sobre a queda de ingressos, do preço dos ingressos pro jogo da Ponte e do São Lourenço.
Sim.
E se manteve pro jogo com o Palmeiras.
Exato.
Na final.
E se a torcida
uma pequena
se conscientizar e se mobilizar um pouco mais, pode fazer um barulho maior, porque quem tem força política na torcida tá meio quieto ainda em relação a isso.
São as torcidas organizadas.
O Chico Malfitani falou aqui que existe um debate, sim, na Gaviões, sobre o que é o futebol de hoje. Tomara que esse debate continue se desenvolvendo, porque estão claramente querendo que o Corinthians vire um entretenimento de quem, historicamente, não carregou o clube nas costas. Tudo bem, não vou falar que o rico corintiano não tem que ir no estádio. É claro que tem que ir, todo mundo tem que ir.
Ele sempre foi,
mas não é assim. E ser parte da comunidade.
Ele não é a maioria do país, não é a maioria da torcida, não tem que ser maioria no estádio.
Exato,
também.
Ele tem que ser tudo de acordo com o retrato social. E, enfim, vamos começar a tentar vender esses camarotes, vamos ver onde vai dar, né? Mas, depende dos preços que eles querem colocar e tal, mas... Não é fácil, não, porque até porque eles querem levantar um dinheiro muito grande, né? E não é todo. E rico sabe gastar dinheiro, não é à toa que é rico. E não, mas vamos ver, né? E quanto aos planos, aparentemente nenhuma grande novidade, né? Um plano mais barato que tende a dar desconto naqueles produtos
para torcedores que não são de São Paulo.
Daquela parceria que os times têm com a Ambev também, por um futebol melhor, que tem uma série de produtos que você, sendo associado, você tem um desconto. E isso, inclusive, explica quantidade crescente de sócios que alguns times, inclusive o Corinthians...
O Corinthians anunciou a meta hoje se tornar o maior, né? Passar Inter, passar o Grêmio, chegar a mais 250 mil associados.
Agora, como se controla um torcedor que não é de São Paulo e vai participar desse plano e se prova que ele não está em São Paulo? Que ele vem do interior?
O cadastro dele, de endereço,
etc. Comprovante de residência?
Agora dá pra burlar isso.
Vai ter
não
coisa
sei,
aí.
Não sei como funciona isso ainda, né? O cara vai pagar muito menos, só R$9 por mês. Ele deve ter um desconto menor também. Não sei se é muito muito benéfico para quem está em São Paulo.
É, mas para o cara parte que disso, quer se sentir, quer se sentir associado de fato ao clube, quer colaborar para as finanças do clube, porque eu acho que tem gente que tem vontade de ser sócia mesmo sem poder ir no jogo.
Talvez ele tenha algum desconto para comprar ingresso também.
Para comprar ingresso,
um ou outro ingresso, menos ingresso.
Pode ter, ou então pelo menos tem nessa lista de produtos toda tem desconto. O cara se contenta em simplesmente ajudar a financiar o clube, que é uma coisa que faz todo sentido para quem é torcedor fanático.
Sim, sim.
Mas eu acho que também, né, vamos... Uma das coisas que a gente tem que lutar aí é pro cara que é sócio torcedor e que sustenta isso ter direito a voto, assim como é nos clubes gaúchos, né? Não é nenhuma revolução, é simplesmente um pouquinho mais de democracia. Ainda mais pra um time que gosta de atrelar seu nome à democracia.
É o verdadeiro sócio é esse, é o sócio que pode votar. Senão o sócio é um sócio fictício.
Só pode bater palma.
Exatamente, né? Tipo e gastar.
Exato.
É. Gastar é o mais importante. Né?
Enfim, você tem que ter o poder de voto, né?
Claro,
você tem, aí sim você é um sócio, mas de verdade.
Você participa da vida do clube e se sente realmente portador de um papel a exercer ali, não só de ficar gritando na torcida, né? Sim.
Além de tudo, aí camarotes, fiel torcedor, etc., o Corinthians quer vender mais propaganda na sua camisa também.
Mais?
Chamado Omoplata, que fica ali perto do ombro, 6 milhões de reais. O Corinthians está tentando arrecadar com isso. Na manga, 10 milhões e no calção, 3 milhões.
É, tivemos novidades aí no departamento de marketing, né?
É, exatamente. A gente estava falando agora há pouco aqui sobre o Marcelo Passo, novo diretor de marketing, etc. E, bom, vamos ver nos próximos dias o que deu esse tal encontro com empresários. Vamos também falar sobre esse papel das organizadas. Chico Malfitani, um dos fundadores da Gaviões, já esteve aqui. Ernesto Teixeira, no último programa também, né? As organizadas sempre vão ser ouvidas aqui para a gente falar desse papel combativo da torcida, né, quanto ao preço dos ingressos, etc., e sobre essa oposição a crescente elitização do clube.
Sim, mas vamos esperar também os próximos passos, assim, né? Claro que está inaceitável a situação atual, tem muita gente que não consegue mais ir em jogo mesmo, eu conheço vários, por isso que eu vou, mas eu não penso só em mim, até porque um clube é uma coletividade por natureza, por vocação, por razão de ser. E quando você vê gente que não consegue mesmo, que quer ir, mas não dá, porque...
É muito caro.
É caro, não é só caro, porque onde não é tão caro...
Acaba rápido.
Acaba muito rápido, e quem tem privilégio no ranking não perde uma, eu mesmo tô nessa, não perco uma, só se eu quiser mesmo falar, hoje eu não vou, caguei pro jogo, então eu não vou. Mas se eu quiser ir, não tem erro pra mim. Mas pra mim, né, também não podemos virar o clubinho dos mesmos de sempre. Não, os mesmos de sempre, você vai no jogo, você só vê as mesmas caras, assim.
É assim?
Não é, você vai pegando o cacuete da coisa, você vai percebendo que, pô, é a mesma turminha do jogo, nada contra, no Pacaembu também já, todo time tem isso, você percebe, sabe quem tá lá sempre e quem não, e quem nem tanto, mas não, tem que ter abertura pro cara que não é sócio e quer ir de vez em quando, pro cara que vai levar um amigo que não tem nada a ver com o clube.
Vamos.
O futebol não pode ser sempre uma coisa totalmente mecanizada na sua relação com o torcedor. Ou você é sócio e vai, ou você não é sócio e não vai e vem na TV.
Isso aí. Vamos não lembrar é isso. Do passado do clube agora, Gabi, Chico?
Vamos.
Retrato em preto e branco.
É isso aí.
Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte. Campione deu certo. Arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalado, espaca. Ciruliru lá, Ciruliru ali. Acabou pelo gol.
Pintou, bateu, defendeu. O goleiro desceu, tocou. Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
Retrato em preto e branco. Ontem foi dia do aniversário de um grande ídolo da história do Corinthians, Walter Casagrande Júnior, Chico Malta.
Walter Casagrande Júnior, o primeiro centroavante que eu vi jogar pelo Corinthians, né? Aos meus 10 anos de idade, via o Casão ali com a sua irreverência, né? O roqueiro, o jovem roqueiro ali, no meio da liderança da democracia corintiana, né? Pô, o cara começa fazendo 3 gols no Palmeiras, né? Num jogo importante de semifinal do Campeonato Paulista.
Mas não foi a estreia dele?
Foi a estreia dele, sim. foi a estreia dele, sim.
Que estreia.
Foi a estreia dele, sim.
Jogador de muita personalidade, sempre foi.
Muita.
Dentro
muita.
E fora de campo.
Sim. E que conseguiu depois, graças ao Corinthians, chegar na seleção brasileira de 86, ficar na reserva e poderia beliscar até uma titularidade ali, tirando o Miller. Mas não muitos, conseguiu.
Muitos acabou se falando depois que ele virou comentarista e teve os problemas pessoais com álcool e drogas, etc., sobre esse lado rebelde do Casagrande. Mas e tecnicamente falando, como era o Casagrande?
Tecnicamente era um bom jogador, misturava técnica com raça. Era o que a gente estava falando ali do Guerreiro, né?
Um
Varnelov, né? Ele era mais técnico que o Guerreiro, bem mais técnico. Mas ele tinha a raça do Guerreiro, né? Muita raça. Então era um jogador que cabeceava bem, um jogador que muito oportunista. Ele sempre estava no bom lugar dentro da área para poder fazer o gol. Era um jogador que depois, infelizmente, ele acabou indo para a Europa e jogando em times de segundo escalão, e até terceiro escalão, quando ele chegou no Asco. Não,
mas ele se deu bem na Europa, ele foi campeão europeu pelo Porto.
Sim, pelo Porto, sim, mas depois... Quando ele
foi fantástico.
Não, isso sim, mas se você for vendo dentro do cenário europeu, não é um time de primeiro escalão, né? Depois ele acabou indo pro Ascoli Piceno, acabou jogando no Torino.
Cuja camisa
que foi um dos melhores Torinos dos últimos tempos, mas não era os grandes, grandes times da Europa, onde ele merecia estar.
Voltou pro Brasil pelo Flamengo e teve episódio até.
Eu tava nesse dia.
O torcedor do Corinthians pediu.
Né? Volta a Casão, seu lugar é no Timão, doutor, eu não me engano. Sim. Casagrande é corintiano, ele saiu chorando no intervalo, ficou realmente emocionado.
Foi pesado esse jogo.
Eu
também fui. Bons tempos de estádio livre, porque você podia ver o primeiro tempo num jogo, o segundo tempo do lado, do outro lado, no campo. Aí eu fiquei nos gols que o Corinthians atacava e vi o gol que Marcelinho cobrou. Marcelinho também não, era o Valber ainda, antes do Marcelinho. Cobrou a falta, Rivaldo desviou de cabeça e Casagrande deu mais um desvio fatal e aí sim o gol, delírio no Pacaembu, muita chuva. Eu lembro que foi um jogo emocionante demais, assim.
Que jogo é esse?
Corinthians e Flamengo, brasileiro de 93.
Mas ele já tinha voltado pro Corinthians?
Não, o Casagrande jogou pelo Flamengo.
Ah, eu não entendi quem fez esse gol.
E desviou, foi dado pro Rivaldo o gol, tá. Mas o Rivaldo deu... O último toque na bola foi do Casagrande, que desviou de leve ali, tirou um pouquinho do Gilmar, que era o goleiro do Flamengo.
De certa forma, ele defendeu o Corinthians, então.
Exatamente. De certa forma, poeticamente falando, foi um gol contra do Casagrande e tal. Foi um jogo... Uhum. E logo depois, aí sim, ele voltou pra encerrar a carreira no Corinthians, foi reserva daquele time de 94.
Eu me lembro do Corinthians comercial de Ribeirão Preto. Foi o único jogo que eu vi do Casagrande no Pacaembu. Na minha vida, foi no Pacaembu. Corinthians comercial de Ribeirão Preto.
Eu lembro... De alguns jogos daquele brasileiro de 94 mesmo, não foram tantos também, até porque ele só podia entrar muito no segundo tempo, né? Casagrande também teve uma carreira muito acidentada fisicamente, né? Foram
Sim.
muitas operações no joelho. Na época que operar o joelho era sinônimo de...
Encerrar a carreira.
De fim da linha, seu futuro, sua carreira tá sem futuro. E o cara operou 3-4 vezes ali, mais até, uma coisa de louco. Então ele só jogou no Corinthians mesmo pra encerrar a carreira meio que como... Por razões mais românticas do que técnicas Sim. mesmo. Ainda que tenha marcado alguns golzinhos e, graças a essa segunda passagem, chegou a 100 gols com a camisa do Timão também.
Casão fez 52 anos ontem, continua trabalhando no meio esportivo, no jornalismo, como comentarista da Rede Globo. Recentemente, na final do Mundial de Clubes, em 2012, se emocionou momentos antes da partida contra o Chelsea. E a gente vai ouvir um pouco agora... desse momento bonito, emocionante entre Casagrande e Corinthians.
Porque o que se sente um ex-jogador do Corinthians, Casa? Um cara formado no Corinthians como você, quando você vê um momento desse? As suas lágrimas nos seus olhos já contam tudo. Talvez você consiga dizer alguma coisa a mais para todo mundo que vê do lado de lá.
É um projeto que começou em 84, na época da democracia. E me veio na cabeça o Sócrates ali, quando eu estava vendo, me veio toda a história do Corinthians, minha história dentro do clube, uma coisa que emociona mesmo. Estou bastante feliz, bastante ansioso, e como você diz, né, o Corinthians não é o Brasil no Mundial, então eu posso torcer hoje, porque eu tenho o meu direito.
Daqui a pouco o Casa analisa todo o jogo, aí você vai vendo o time do Al-Ahli.
Os momentos do Casão na transmissão da final foram realmente tocantes, assim, você vê o cara estava sentindo demais o momento mesmo.
Vai lembrar que Casagrande é natural da Penha, bairro aqui da Zona Leste de São Paulo, e ele sempre disse que a família toda era corintiana e ele começou na base do Corinthians, né? Então o cara vem de um bairro da Zona Leste, com bastante corintiano, uma família corintiana, e começou no Corinthians.
Não, um jogador explica tudo. Que você dá vontade, que é ídolo, isso é ídolo de verdade. É. Isso é um cara que você fala, precisamos ter jogadores assim sempre, jogadores que representam o clube na pele mesmo, na carne.
Além de tudo, o cara fez parte da democracia corintiana, um cara de atitude, um cara politizado, tem a postura rock and roll, atitude rock and roll, um exemplo de todos os lados.
Salvo alguns deslizes depois
de que todos nós já cometemos também, talvez com menos intensidade.
O cara teve a vida que a gente queria ter tido, vamos falar a verdade, né?
Sim, com certeza.
Você é rock and roll, você joga no Corinthians, você...
Que mais?
Você vai pro estouro aí e dane-se, pode tomar cerveja. Você joga no último, no único time que liberou a cerveja abertamente. O que mais que você quer da vida?
Não precisa de mais nada, né? É isso aí. Para encerrar o programa, Gabi, lembrar um pouco desse histórico. Corinthians-São Lourenço, dois times se enfrentam daqui a pouquinho. Penúltima rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, lá em Itaquera. O Corinthians não tem boas lembranças, apesar de ter vencido o jogo de ida, 1-0. Lá na Argentina, com o novo gasômetro vazio, não são boas as lembranças contra o São Lourenço, né?
Por isso que esse quadro aqui da memória é importante, sempre para manter o nosso pé no chão, se lembrar que o Corinthians já sofreu e já apanhou muito na vida para chegar onde chegou, para dar o que dá de felicidades hoje pro torcedor, né? Foram duas quedas seguidas pro São Lourenço em mata-matas, onde os times já se enfrentaram na história, na Copa América do Sul de 99,
quartas de final,
nas quartas, na qual o Corinthians se classificou no sorteio, não sei se vocês lembram, mas
sim,
empatou com o Boca em segundo lugar, e pelo índice técnico tava tudo igual aos critérios, e teve que sortear a bolinha, deu o Corinthians, aí, só que o Corinthians foi naquela, né, aquele time muito bom, melhor que o do São Lourenço na época. Só que não tava no brasileiro também, a Mercosul era uma coisa meio discriminada, enquanto que na Argentina os caras não tem tempo ruim com Copa Internacional, todas têm que ser priorizadas e vai pro pau mesmo, então o Corinthians meio que se foi meio mole nesse confronto, perdeu os dois jogos de 2-1 de virada pro São Lourenço, que também não era brilhante como aquele Corinthians, mas era um bom time, né? E em 2001 a coisa era bem diferente, né? O São Lourenço tinha muito mais time que o Corinthians, era um grande time deles, um dos maiores da história do São Lourenço. Foi campeão argentino, campeão da primeira Copa Sul-Americana no ano seguinte. Era um timaço, assim, tinha o Romagnoli, estava estourando na época.
Iniciando, hein?
E jogando futebol, assim, deslumbrante mesmo. Lembro dele jogando no Pacaembu, jogou muito aquele jogo que a gente ganhou de 2-1 na raça, com gols do Luizão e do Scheid. Aí já era semifinal.
Scheid, meu Deus.
Scheid. E... no jogo de volta não deu pra segurar a onda, não. Foi 4-1 pro São Lourenço, foi um baile de bola mesmo. Romeu, o Pipa Esteves, Romagnoli, entre outros ali jogando muito bem, tendo grandes momentos na carreira. O São Lourenço viria a ser campeão na final contra o Flamengo. E
nos pênaltis, né?
Nos pênaltis e tal. Mas é isso, né? Dois com... O fato é que nosso retrospecto contra os Cuervos é negativo, né? Então vamos... Dá um gás.
Hoje dá pra empatar.
Pra começar a encostar aí, né? Começar a igualar as coisas.
Eu me lembro que naquela época o Romagnoli tava no auge e jogou muita bola. Muita bola.
Bom, hoje o Corinthians pode empatar, né? Se ganha do São Lourenço, são 3 vitórias pra cada lado.
Exato.
A gente iguala esse retrospecto. Tem que ganhar.
O empate é o bastante, mas vamos pro pau, vamos pra ganhar.
Literalmente, agora é hora de pegar o ônibus, pegar o metrô e se direcionar a Estação Arthur Alvim, né, Gabi? Tomar umas e outras
agora
e depois
tá
entrar
liberado.
No estádio. É isso aí. O palpite pro jogo, Gabi?
2-0.
Gols?
Torcer pro Wagner Love fazer um golzinho pra dar a moral que ele... precisa pra continuar se firmando e... Ah, o outro, não sei, o time que distribui os gols, né, quando não é o Guerreiro. Vamos ver, acho que podemos ter um aí de Renato Augusto hoje, quem sabe.
Chico, seu palpite, por favor.
Acho que vai ser 3-0.
Olha lá.
É, eu acho que o Corinthians vai com tudo.
Grande jogo.
E...
ajuda o São Paulo, nosso co-irmão.
Co-irmão, sem dúvida. Ajuda vai ser um gol do Elias, um do Wagner Love e o outro do Jadson de falta.
Isso aí. Que tudo dê certo, que o Corinthians vença, então.
Seria um espetáculo, hein, Chico?
Que a gente volte na próxima quinta-feira para falar dessa vitória, da esperamos vitória contra o Palmeiras e, por que não, da vitória contra o São Paulo. Então tem três jogaços. Nossa, até o próximo programa.
Chegar com tudo isso,
que coisa,
com todos esses brindes na mão.
A gente vai soltar fogos na abertura do próximo programa.
Solta com o rojão. Bom, com o rojão.
Tudo indica que será muita festa, mas também pode ser uma grande tragédia. Mas tudo
isso.
Vamos lá, vamos ser esperançosos.
O próximo programa tem muito assunto, então. Muito obrigado, Chico. Boa noite, até lá.
Boa noite, abraço a todos e vai Corinthians.
Muito obrigado, Gabi. Vamos.
Boa noite e agora vamos para Itaquera, Luqueira.
Obrigado, Matias, pelos trabalhos técnicos. Obrigado ao amigo ouvinte da Central 3. A próxima quinta-feira, às 19 horas, estamos de volta. Um abraço.